fuck Justin Bieber.
Bazinga.
Only about that.
Arnaldo, tá no ar, Arnaldo. Tá no ar, porra. Arnaldo.
GrotaCast no ar, é isso aí. Hoje sobre um tema macabro: pessoas que cagam nas calças ou têm bexiga fraca ou não conseguem dormir de noite. Recomendo que escute esse podcast, porque você não vai se cagar nem se mijar nas calças. O assunto de hoje é maldição. Se segura aí, eu sou o Jonas e vamos lá. A maldição das lágrimas do demônio. Se alguém um dia quiser te vender um quadro com uma criança chorando, caia fora. Eles trazem um azar, filha da puta, pros donos. Entre os anos 70 e 80, o italiano Giovanni Bragolin pintou uma série com 27 quadros, que ficaram conhecidas como o quadro das crianças chorando, fazendo grande sucesso. O problema é que isso teria sido fruto de um pacto de Bragolin com o Tinhoso, com o capeta, com o capiroto, tornando os quadros malditos. Por exemplo, há relatos de proprietários da obra que tiveram a casa inexplicavelmente incendiada. Arrependido, o pintor até recomendou que as obras deveriam ser destruídas para que os proprietários se livrassem da praga. A maldição do carro maldito. Apaixonado por carros e velocidade, o ator James Dean morreu em 1955, aos 24 anos, no auge da carreira. Ele ia para uma corrida na cidade de Salina, na Califórnia, com seu Porsche 550 Spyder prateado, quando bateu de frente com outro veículo, morrendo a caminho do hospital. O carro, apelidado por ele de Little Bastard, acabou sendo consertado, mas após o acidente, rolaram coisas tão bizarras com o Porsche que ele ficou com fama de maldito. Olha só o que aconteceu com o Porsche depois da morte desse ator aí. O que restou do carro foi rebocado até uma oficina, onde o motor escorregou, estraçalhando as pernas de um mecânico. Daí, um médico norte-americano comprou o motor tempos depois e instalou no seu carro. Morreu ao conduzi-lo pela primeira vez. Daí, outro cara comprou a caixa de marcha e sofreu um grave acidente. Parece que o carro ganhou vida e travou. Dizendo o cara, né? Tempos depois, o carro caiu de um andaime onde era exposto na Califórnia e machucou seriamente um adolescente. E por último, no Oregon, o trailer onde o possante estava sendo exibido ao público deslizou e destruiu a fachada de uma loja todinha. Olha aí, ó. Pois é, tu aí já deve ter ouvido a história do edifício Joelma, aquele no centro de São Paulo que pegou fogo em 1974, matando 189 pessoas e ferindo outras 345. O maior desastre do gênero no país. O que tu talvez não saiba é que no lugar onde o edifício foi erguido, havia uma casa que também foi palco de uma tragédia. Em 1948... um adolescente matou a mãe e duas irmãs e as enterrou nos fundos da casa. Depois ele se matou. A partir daí o local levou a fama de mal-assombrado, até que em 1971 foi inaugurado o Joelma, que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira. praga de corno. Bem, um em cada 6 homens da comunidade de 2.500 pessoas nas ilhas Tiwis, na Austrália, já tentaram se matar. A onda de mortes começou em 1998, quando 2 caras se enforcaram sem motivo claro. Desde então, acontecem 10 suicídios por ano. Os Tiwis acreditam que a causa seja uma maldição, após descobrir que a sua esposa o traía com seu próprio irmão. Um aborígene Tiwi teria matado a traidora e se afogado, gritando que todos os homens morreriam como ele. Bem, mas nem todos estão morrendo como ele, né? Porque ali os 2 primeiros se enforcaram e não se afogaram, né? É, mas morreram por falta de ar, até que tem uma certa lógica aí. A maldição do judeu errante. Bem, a maldição do judeu errante teria sido jogada ou rogada por Jesus. Nem mesmo Jesus, grande símbolo do perdão, teria escapado de lançar suas pragas. Na sexta-feira da paixão, enquanto penava com a cruz nas costas, ele teria sido humilhado pelo um sapateiro judeu Arsveros. E dessa vez não teria perdoado. Ele teria jogado uma maldição no cara, o condenando a vagar pelo mundo sem nunca morrer até o fim dos tempos. Entre as várias versões da lenda, uma diz que o judeu errante teria ido para Pernambuco no século XVII e desde então vaga sem rumo pelo país. Aqui na minha cidade também, nessa grota que eu moro aqui, neste fim de mundo onde Judas perdeu as botas, onde o vento faz a curva, também teria sido vítima de uma maldição que um padre teria rogado.
Puxa!
Que a cidade nunca cresceria, nunca se desenvolveria. Realmente a cidade se desenvolveu muito pouco desde aquele período que ele rogou a praga. Rogou ou jogou? Uma dúvida. Bem, a maldição da Bíblia psicopata. Além de sua arma, o assassino de John Lennon tinha outra coisa nas suas mãos quando matou o cantor. Ele tinha um exemplar do livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. No seu julgamento, ele disse que tinha lido uma mensagem que estava ordenando ele a matar John Lennon. O livro também fazia parte da biblioteca de John Hinckler Jr., que atirou no ex-presidente Ronald Reagan. Robert John Bardo, assassino da atriz norte-americana Rebecca Schaefer, também havia lido o livro. Por essas, há quem diga que o clássico da literatura jovem estimularia a gente do mal a dar vazão aos seus impulsos criminosos. Olha aí, ó, cuidem bem o que vocês estão lendo, porque vocês podem receber mensagens subliminares. A maldição do mergulho fatal. Uma piscina natural perto da cidade de Babinda, no litoral da Austrália, é considerada um mau agouro pela população. 17 pessoas, todas homens, morreram por lá nos últimos 50 anos. A maldição teria sido lançada pela esposa de um chefe tribal que largou o marido por um homem bem mais jovem. Perseguida pelo esse chefe tribal, ela afogou-se na piscina, clamando para ser acompanhada pelo amante. Daí o fato de só morrerem homens. A Hungria é um dos países mais azarados do mundo, olha só. A Hungria não é o país mais feliz do mundo. Nos anos 80, ela liderou o ranking mundial de suicídios e hoje ocupa o 6º lugar. Um dos motivos dessa deprê nacional teria sido a praga de Turhan, lançada há cerca de 1000 anos, quando o rei forçou a população a se converter ao cristianismo. A medida desagradou a muita gente, que amaldiçoou os convertidos. Isso explicaria o baixo astral e os eventos nefastos que marcaram a história dos húngaros. Olha só aí algumas datas e o que aconteceu. Em 1241, a Hungria foi devastada pelos mongóis na Batalha de Murray. Em 1526, os turcos invadiram o país e dominaram com mão de ferro por 150 anos. Em 1920, a Hungria perdeu 73% do território no fim da Primeira Guerra. E de 1939 até 1945 aconteceu a aliança entre a Alemanha, Itália e Japão na Segunda Guerra. Pois é, olha aí, Hungria, se cuidem, se cuida, porque de tsunamis acontecem, terremotos e vulcões, sabe, né? O mal da cocaína pode estar associado a uma praga lançada séculos atrás, quando os espanhóis invadiram a América. Vendo seu povo ser dizimado, o sacerdote inca Cana Xuima pediu ao Deus Sol que derrotasse os conquistadores, e Deus Sol respondeu:
não tenho poderes contra o inimigo, mas diga seu povo para cultivar essa planta e colher suas folhas, que devem ser mascadas para aliviar seu sofrimento. Enquanto essa planta significar força, saúde e vida para seu povo, ela será maldição para os estrangeiros, quando tentarem explorar suas virtudes, a qual que irá destruí-los.
Dito e feito, a cocaína destrói quem a consome. Os Sete Azares, de Michael Jackson. Depois que o ídolo pop morreu, percebeu-se uma estranha conexão entre ele e o número 7. Olha isso! O cantor era o sétimo entre 9 irmãos. Ele nasceu em 1958. Se somarmos as duas dezenas, 19 mais 58, teremos 77 como resultado. Ele morreu no dia 25. Se somarmos 2 mais 5, o resultado será 7. Michael Jackson assinou seu testamento no dia 7/7/2002. 7 anos depois, em 7/7/2009, ocorreu a cerimônia póstuma em sua homenagem. Os hits Black or White e Billie Jean, dois de seus maiores sucessos, ficaram em primeiro lugar nas paradas de sucesso por 7 semanas. E por fim, Michael Jackson tem 7 letras em seu nome e sobrenome.
Puxa, incrível, bicho. Incrível.
É isso aí, essas foram algumas das maldições mais conhecidas da história, ou não? Já acessou o blog guridagrota.blogspot.com.br? Não? Então acesse guridagrota.blogspot.com.br. Lá você pode conferir os últimos posts e também os últimos episódios do podcast GrotaCast. É isso aí, você também pode enviar um e-mail pro podcast, não tem BR, é só .com, e você também pode comentar lá. Comente lá que você não vai se arrepender. Ou vai, né? Dependendo. É isso daí. Então fui, valeu.